Nesta semana, o município de Marau e a nossa região recebendo a visita fraterna do provincial dos Três Capuchinhos no Rio Grande do Sul, Frei Nilmar Gato, que gentilmente também conversa conosco aqui na programação. Frei Nilmar, com a nossa saudação de paz e bem, gostaria que explicasse também o que significa esta visita fraterna. Tudo bem?
Paz e bem, tudo bem. Os ouvintes também da Rádio Alvorada, paz e bem a todas as famílias. Eu estou essa semana aqui em Marau, então eu permaneço aqui até quarta-feira para estabelecer esse momento de visita fraterna. O que, que significa para nós isso? Significa que nós, como família franciscana, e nós nos considerando irmãos, nós também temos estas visitas da coordenação provincial. Então eu, como provincial, faço essas visitas cada ano em todas as comunidades nossas, e aqui em Marau é uma das comunidades nossas que eu estou visitando, e a Fraternidade de Marau, ou a Comunidade de Marau, a Comunidade dos Freis de Marau, ela compõe também os municípios de Itapuca, Nova Alvorada, Camargo e também Nicolau Vergueiro. Então, é estes frades que estão nestas realidades, nesta missão pastoral, missão paroquial, que eu estou visitando. E aqui em Marau, então, o nosso noviciado, né, o coração da província, o noviciado da província. Então, eu permaneço um dia todo aqui em visita e também em conversa individual com cada frei. Com cada frei e com cada noviço. Agora, deste dia, eu faço também a conversa individual com os noviços aqui da Fraternidade Marau.
O que, que está sentindo aqui da nossa região, Frei Nilmar?
Sim, como fraternidade, eu sinto, claro, uns freis muito unidos, uns freis engajados na missão, né? E é esse elan missionário que nós precisamos. E os freis, nessas realidades de missão, estão num engajamento bastante fraterno e bastante missionário, né, buscando também estabelecer esta vivência fraterna, essa espiritualidade fraterna para o povo onde eles estão em missão. Então, o que eu percebo é que nós estamos num momento bom na província. Apesar da pandemia, apesar de toda esta crise que a gente vive ainda, e esses momentos de distanciamento social que nós vivemos, mesmo assim, nós percebemos os confrades nossos muito engajados com o nosso povo nessas realidades paroquiais.
Eu ia lhe perguntar exatamente a respeito da pandemia, porque já viemos, né, de mais de um ano nessa situação de pandemia, num primeiro momento mais isolados, agora já com o avanço da vacinação também, com um pouco mais de liberdade, mas a província do Rio Grande do Sul, propriamente dita, o trabalho também que está ligado, né, à província do Rio Grande do Sul, como que sentiu, como que viveu esse período?
Nós tivemos, neste período, momentos de bastante ansiedade, bastante preocupação, porque nós temos uma província já idosa, né? Um grupo grande de frades com bastante idade. Então, a nossa preocupação aumentava em relação a esta pandemia, porque tínhamos e temos este grupo de frades bastante idosos. Mas nós tivemos a graça do Senhor de não termos tido nenhum caso grave até agora dentro das nossas fraternidades, né, algum caso de infecção mais grave. Nós tivemos algumas infecções de alguns frades, mas todas as infecções foram moderadas, né? Uhum. E nós temos uma casa de saúde em Caxias do Sul, né? Uma casa onde nós temos 17 frades de idade avançada e de saúde debilitada nesta realidade, nesta casa, nesta residência lá em Caxias do Sul. E lá nós não tivemos infecção, né? Nós tivemos todos os cuidados, né? Nos preparamos muito para isso, né? Sabendo da gravidade deste momento. Então nós tivemos um preparo bastante forte, bastante contundente, para que não tivesse infecção lá dentro da nossa residência desses frades idosos. E não tivemos. Então, eu acredito que nós estamos passando por esse momento, mas passando bem por esse momento, né? A ansiedade, a angústia, né? O cansaço, tudo isso que as famílias sentem, certamente, né? A realidade que a sociedade sente, também ela se aproxima de nós e entra dentro das nossas fraternidades. Mas nós buscamos solucionar isso, então, com uma convivência fraterna, com um nível de oração mais aprofundado, né? Então a gente tá conseguindo vencer, tá conseguindo levar em frente. E como eu falei anteriormente, e isso tudo também afetou a vida destas nossas paróquias, das realidades paroquiais, mas mesmo assim, os frades estão atendendo a população, o nosso povo, né, conforme a necessidade que esse povo expressa.
Ah, com toda certeza. Frei Nilmar, falaste antes do noviciado, né, que é o coração da província. A gente está aí na reta final dessa turma do noviciado, né, porque esse trabalho ele segue até o mês de outubro. E já se tem também alguma perspectiva de novos noviços que possam vir aqui para o município de Marau?
Sim, sim. Nós temos, então, no dia 4 de outubro, né, encerra o ano canônico, é determinado assim, ano canônico de noviciado, que começou, ele iniciou no 4 de outubro de 2020. Então, neste ano, agora em 4 de outubro, nós vamos encerrar com este grupo de 5 noviços que temos aqui em Marau. E nós temos a perspectiva para o ano que vem de 6 noviços, né? 6 noviços novamente estarão aqui, né, fazendo o ingresso no mesmo dia, né? Mesmo dia que estes fazem aquilo que nós temos como denominação profissão temporária ou votos temporários, né? As promessas temporárias que eles fazem, né? Eles fazem, cada ano eles renovam, eles vão fazer as promessas de viver em obediência, em castidade e sem propriedade, né? Mas eles, cada ano, eles renovam essas promessas. Então, nesse 4 de outubro, eles fazem isso, né? Na celebração, eles professam, então, eles fazem essas promessas, e este grupo que vem de 6, então, faz o ingresso na mesma celebração, o ingresso para o ano canônico de noviciado, que vai encerrar em 2022.
Não são jovens apenas do Rio Grande do Sul, a gente recebe também de outros estados e até de outros países, né, Frei?
Isso, nós temos 3 destes, 3 são do Rio Grande do Sul. 3 são do Rio Grande do Sul e os outros que estarão aqui vão ser da custódia do Mato Grosso e Rondônia, onde nós temos a nossa missão. Nós não teremos no ano próximo nenhum do Haiti, né? São estes, então, são os 3 do Rio Grande do Sul e mais 3 lá da nossa custódia, Mato Grosso e Rondônia. Do Haiti, no próximo ano, sim, nós teremos daí o grupo de haitianos de novo aqui conosco.
Já que falaste em Haiti, Frei, gostaria também que nos falasse como que está a missão dos freis capuchinhos que está lá no país caribenho. Nós tivemos a oportunidade, há mais ou menos uns 15, 20 dias, de conversar com o Frei Aldir Croc. Ele nos falava também de toda a problemática que culminou lá com o assassinato do presidente. Como que daqui, entre aspas, de longe também se avalia essa missão?
Isto, nós temos, diante dessa situação toda, dessa situação vivida lá pelo povo do Haiti, claro que um dos nossos frades que lá estão, eles enfrentam também toda,
sim,
essa dificuldade,
lógico,
política e social que aquele país vive, né? Eles estão dentro daquele mundo, daquela situação toda, e vivem a crise também, enfrentam esta mesma crise, né? E o que nós estamos sabendo agora, mais por telefonemas, né? Por telefonemas e por mensagens, nós estamos sabendo que o país ainda está vivendo um conflito bastante sério, agora pela morte do presidente. Claro que os grupos se confrontam, né? Os grupos políticos se confrontam com mais força ainda, né? Mas nós estamos naquela realidade tentando buscar o melhor e fazer o melhor possível para que aquela população também consiga vencer esse momento difícil, ultrapassar esse momento difícil, né, de que o país passa, de que o país vive, né? Então a nossa missão lá não é muito diferente da missão aqui. Nós temos algumas paróquias lá também e nós temos uma realidade de missão junto do povo, né, com com capelanias, com paróquias, com atendimento àquela população. E, claro, como o povo vive essas dificuldades todas, né, da miséria também, miséria que passa aquela população, sim, sim. Claro que nós estamos também enfrentando da mesma forma.
Frei Nilmar, além do noviciado que está aqui no município de Marau, de todo esse trabalho que é feito lá no Haiti, como que estão as outras frentes, digamos assim, as outras estruturas na qual tem a atuação os freis capuchinhos através da província do Rio Grande do Sul?
Bom, a nossa estrutura, como nós sabemos, nós temos uma não só trabalhamos com a pastoral paroquial, mas também, em termos de missão, nós temos frades que trabalham com capelanias hospitalares, temos frades que trabalham em rádios, nos meios de comunicação, né? Temos frades que trabalham em gráficas, né? Nós temos as duas gráficas, e temos frades também agora que trabalham nessas realidades que estamos iniciando agora, este processo, né, de busca de autossustentação da nossa missão através das pousadas. Né? Então nós temos a pousada de Vila Flores, a pousada de Garibaldi e também de Porto Alegre. E esta pandemia também, ela complicou tudo, né? Esse lado também, esse lado de atendimento nestes ambientes também é preocupante, nos preocupa, e nós temos que enfrentar essa crise conforme vai abrindo as coisas para nós, né? Então, essas realidades também nós estamos presentes. E essas realidades de pousadas, de gráficas que eu falei, elas nos ajudam na sustentação da nossa missão, né? Por que que nós temos isso? Porque nós precisamos sustentar todo este grupo de frades que estão aqui no Rio Grande do Sul e todo o grupo de frade, de missionário que estão na realidade do Mato Grosso, da Rondônia e também lá da delegação do Haiti. Então nós precisamos, economicamente, nós precisamos nos manter. Então esta realidade mais profissional, vamos dizer assim, mais de empreendimentos, elas estão aí para nos ajudar na sustentação dessas obras nossas, dessas obras missionárias nossas. Mas então nós temos frades em vários lugares hoje, atuando em vários tipos de atividades e de serviços aqui no Rio Grande do Sul.
E tem também aquele trabalho junto aos jovens, né, de motivação também para o ingresso na vida capuchinha.
O nível vocacional, né? Aí sim, aí então é a dimensão da educação, da formação, né? Então nessa dimensão da formação, que é o caso do noviciado, uma casa formativa, nós temos outras casas formativas também. Nós temos em Santa Maria uma casa formativa, em Pelotas outra casa formativa, em Caxias do Sul, né, outra casa formativa, né, e Veranópolis também outra casa de formação. Esses lugares são os lugares onde nós temos os nossos jovens se preparando para assumir também a missão dos capuchinhos aqui no Rio Grande do Sul. E a animação vocacional nossa, né? Nós temos um frei também disponível, né, trabalhando diretamente na animação de jovens, né, nas paróquias, nas realidades de missão nossa, para que outros jovens também sintam este chamado de Deus para as vidas deles, né? Esse chamado para ser religioso, para ser padre, né? Então esse nosso frei que reside em Caxias do Sul, mas ele passa pelas paróquias nossas, pelas realidades de missão nossa, em busca de outros vocacionados, né? De outros jovens que sentem esse chamado e buscam então serem felizes também, né, nesta realidade de missão que é a nossa, dos freis capuchinhos do Rio Grande do Sul.
Tá certo. Frei Nilmar, para a gente encerrar, gostaria também, em primeiro lugar, de agradecer, né, por ter tirado esse tempo da sua agenda para vir conversar conosco aqui da rádio, com o ouvinte aqui da nossa emissora. Agradecemos bastante, mas também gostaríamos que deixasse a sua mensagem para quem está nos ouvindo nesse momento.
Já que nós falamos de vocação no final da nossa entrevista, né, então eu gostaria de que nós todos, e aí eu faço um chamamento também para as famílias, né, nesse momento, as famílias que me escutam, que todos nós pudéssemos assim nos unir em oração. Em oração por diversas intenções, assim, mas uma intenção é a intenção desta pandemia, né, que a pandemia nos deixe, né, que nós possamos retomar o nosso caminho, a nossa vida de forma normal e saudável, né? E rezando por todas essas pessoas aí que sofrem ainda, sofrem fortemente por causa desta pandemia. Sofrem pela doença, né? Porque adquiriram, porque foram infectados também por esse vírus, né? Sofrem pelas perdas que este vírus trouxe a tantas famílias, né? E sofrem também pela perda de emprego, né? Pessoas desempregadas, buscando, procurando emprego. Então, por todos esses, nós vamos rezar. E como falamos de vocação, então vamos rezar também para que outros jovens, né? Outros jovens, meninos e meninas, possam ouvir a voz de Deus no coração e possam assumir em suas vidas também esse chamamento que Deus faz com muita frequência. Só que às vezes o coraçãozinho fechado não escuta, né? Então que a gente possa rezar para que esses jovens abram os seus corações, né? E escutem a voz de Deus, escutem o chamamento de Deus para viverem também como religiosos, como sacerdotes, para o trabalho do povo de Deus, né? O trabalho que é necessário. A vida espiritual é tão necessária, né? E certamente esses jovens, né, que Deus chama, se eles escutarem esse chamado, eles vão também ajudar com que outros possam entender a voz de Deus na vida deles. Então que nós possamos rezar por isso. Eu que agradeço, viu? Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço muito e desejo a todas as famílias, a todos os que me escutam, que sintam a bênção de Deus agindo em suas vidas. E que nós tenhamos muita esperança, muita expectativa de dias melhores pela frente.
Porque eles virão com certeza. Frei Nilmar Gato, provincial dos Freis Capuchinhos no Rio Grande do Sul, em visita fraterna à nossa região e conversando conosco aqui na programação. Paz e bem.
Paz e bem, e recebam a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo.